Amém.
Deus abençoe. Obrigado. Pode sentar, bom dia. Que a graça e a paz de Cristo estejam sobre nós nessa manhã. Queria só reenfatizar e colocar aquilo que o pastor Marcos já falou muito bem a respeito do Summit. O Summit ele é o maior evento de liderança hoje no mundo. É um evento que tem marcado a nossa igreja há vários anos. É um evento que eu tive o privilégio de ter a minha vocação pastoral consolidada nele. Eu posso olhar para trás e lembrar quando o Bonovox esteve nesse evento, quando o Jack Welch esteve nesse evento, quando o Andy Stanley, Stephen Furt e pastores e líderes que têm impactado o mundo tiveram nesse evento. Então eu queria te convidar a não ficar de fora. Nós vivemos uma crise muito grande de liderança no mundo. Empresas, igrejas, instituições como um todo têm buscado líderes e não têm encontrado. Mas a gente tem entendido que a igreja de Cristo é uma igreja que envia, é um ponto de partida, não é um ponto de chegada. Então eu queria te convidar a, no final desse culto ainda, garantir a sua inscrição. Nós com certeza teremos um tempo muito poderoso. É um evento, eu diria até mais, eu tenho entendido que alguns eventos são chamados de Deus. Eu creio que o Summit é um chamado de Deus para a gente impactar o mundo, para impactar a sociedade. Sabe, no Summit nós ouvimos uma palavra, na verdade uma expressão, alguns anos atrás, que marcou as igrejas de todo mundo. Uma palavra que virou missão, que virou valor, que virou objetivo, que virou alvo das bibliografias. Uma palavra, uma sentença que foi proferida pelo pastor Bill Hybels, fundador do Summit, quando ele dizia que a igreja local é a esperança do mundo. A igreja local é a esperança do mundo. Essa frase, ela talvez nunca tenha feito tanto sentido quanto faz nos dias de hoje. Nós estamos no mês da proclamação e nós vamos falar muito sobre proclamar o evangelho ao longo desse mês. Mas hoje eu queria trazer uma palavra muito forte a respeito da esperança. A gente colocou um título de O Poder da Esperança. Porque nós acreditamos que a igreja local é a esperança do mundo. E nós vemos no mundo que tem clamado por esperança. Não sei se você sabe, em 2022, a palavra eleita como palavra do ano, segundo alguns institutos de pesquisa, foi a palavra esperança. A palavra esperança, ela deixou de ser apenas uma palavra poética, uma palavra que inspira as canções, mas ela passou a ser uma expectativa. Onde nós saímos de um ambiente de guerra, de um ambiente de escassez global, um ambiente de conflito, e nós agora entendemos esperança como uma necessidade. Nós buscamos, o mundo busca esperança de todos os lados. Pessoas buscam esperança em mudanças financeiras, em empreendedorismo. Pessoas buscam esperança em governos políticos, em liderança. Pessoas buscam esperanças em novos relacionamentos, em novas amizades. Mas a esperança verdadeira, ela não vem dessas coisas. A esperança verdadeira vem do Senhor. A esperança inabalável, aquela que nos dá a convicção de um futuro, que nos dá a certeza de que ainda em meio a um caos, nós veremos coisas grandes. E o que dizer no Brasil relacionado à esperança? Nas últimas semanas, talvez nos últimos dias, se você tem filho numa escola, ou se você trabalha numa escola, você tem clamado a Deus por esperança. Onde uma crise, um medo, uma dor, às vezes até um pânico se instaurou com medo de violência, o medo de algum tipo de situação. Nós podemos testemunhar e ver no rosto daqueles que trabalham dentro de escolas, sentindo reflexos dentro de casa. O mundo clama por esperança. Mas qual a diferença que essa esperança faz? Como que ela pode ser entregue ao mundo tão desesperançado? Como a gente começa? Para isso eu lembrei, e o Senhor trouxe ao meu coração, a história de uma mulher. Uma mulher na Bíblia talvez pouco pregada e pouco compreendida. E não que nós vamos esgotar, eu gostaria de falar igual o pastor Wander, que a mensagem não acabar hoje, semana que vem eu acabo, mas não posso. Então tem que acabar agora, porque tem uma escala, né? Então se eu não acabar agora, algum dia eu acabo, mas vai dar certo. mas é daquelas mensagens que a gente poderia pregar algumas mensagens sobre ela, porque é uma mulher chamada Raabe. Uma mulher que a Bíblia descreve como alguém que trabalhava com prostituição, que morava perto dos muros de Jericó. Ou seja, se ela morava perto dos muros de Jericó, provavelmente, certamente, ela tinha uma condição social muito ruim. Nós não sabemos nem o estado da casa dessa mulher. Uma mulher que talvez tenha ficado esquecida por uma história complexa, mas uma história de tirar o fôlego. Uma história que merecia série, que merecia filme, que merece, porque a história de Raabe, ela tira o fôlego. Sabe, Moisés havia morrido. E Josué assumiu a condução do povo hebreu e o próximo objetivo era entrar em Jericó. Não precisamos continuar muito, se você lembra que as muralhas de Jericó caíram, Raabe morava ali, na fronteira das muralhas de Jericó. Josué manda dois espiões para aquela terra para poder conhecer, para poder ver as fraquezas. E a Bíblia diz, e não temos tantos detalhes sobre como eles chegaram até lá, mas que esses dois espiões se esconderam na casa de Raabe. Eles se esconderam na casa daquela mulher, que até então era deixada à parte do seu tempo, era uma pessoa discriminada, uma pessoa que tinha uma vida dura, uma vida em pecado, longe do Senhor, longe de Deus. E esses espiões são acolhidos por ela até que o rei de Jericó manda uma ordem para ela. O rei manda uma ordem para aquela mulher, dizendo o seguinte: Raabe, deixe de esconder os espiões. Deixe de esconder esses homens. Entregue esses homens, diz Josué capítulo 2. Não sabemos como o rei de Jericó soube, mas ele soube. E ele pressionou Raabe. Eu quero te convidar nessa manhã a entender o tamanho dessa pressão que essa mulher sofre, onde o rei manda pessoas até ela que ordenam ela a entregar aqueles homens. E aquela mulher se mantém fiel àquilo, ao propósito que ela havia entendido. E ela conta uma história, conta que eles haviam fugido e mantém aqueles homens escondidos. Após isso, ela chama esses homens, ela despista o rei, ela despista as autoridades de Jericó, e ela chama aqueles homens para uma conversa. E é essa conversa que nós vamos olhar, nós vamos tentar entender como que a esperança exala e transborda a partir desse texto. Por isso, eles vão convidar a abrir a sua Bíblia em Josué capítulo 2, a partir do versículo 9. Estamos nesse exato momento do texto, onde Raabe já os escondeu, Raabe já os protegeu, e agora Raabe resolve conversar com eles. Josué capítulo 2, versículo 9. Josué capítulo 2, versículo 9. Raabe lhes disse: eu sei que o Senhor deu a vocês essa terra, a terra de Jericó. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês, pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Ogê, os dois reis amorreus, e vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Jure-me pelo Senhor que, assim como fui bondosa como vocês, vocês serão bondosos com a minha família. Deem-me um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai, de minha mãe, de meus irmãos, de minhas irmãs e de tudo o que lhe pertencem. Livrem-nos da morte. A nossa vida pela vida de vocês, lhes garantiram o homem. Se vocês não contarem o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der a terra. Então, Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa que morava fazia parte do muro da cidade. Ele disse: vão para aquela montanha, para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se lá por 3 dias, até que eles voltem. Depois poderão seguir o seu caminho. Os homens lhes disseram: estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer, se quando entrarmos na terra você não tiver amarrado este cordão, esta corda vermelha pela qual nos ajudou a descer, e se não tiver trazido a sua mãe, seu pai e seus irmãos e toda a sua família. Qualquer pessoa que sair da casa será responsável por sua própria morte. Nós seremos inocentes, mas seremos responsáveis pela morte de quem estiver na casa com você, caso alguém toque esta pessoa. E se você contar o que estamos fazendo, estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer. Seja como vocês disseram, assim falou Raabe. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã, que Ele traga a nossa luz ao nosso coração a respeito da esperança. Aqueles homens estavam realmente num contexto muito difícil, onde eles estão fugindo, entendendo a pressão que eles sofrem, a pressão que Raabe sofria, para que eles fossem entregues à própria morte. Não havia outra realidade. Se aqueles homens fossem entregues, eles morreriam. Uma pressão, uma tensão. Até que a Bíblia diz que Raabe os protege, e ela faz mais, ela faz um juramento de que protegeria a vida deles, e em troca ela pedia que eles protegessem a vida dela e de toda a sua família. O juramento é feito, e na construção desse juramento, e a Bíblia, e principalmente o Antigo Testamento, eles carregam muitos símbolos. É muito interessante estudar o Antigo Testamento, porque ele carrega muito conteúdo, muito símbolo visual. Quando o símbolo do juramento é uma corda, quando Raabe diz, Raabe joga uma corda para que eles saíssem do muro, e eles dizem: olha, quando nós viermos às muralhas de Jericó, nós a salvaremos se a corda continuar pendurada no muro, uma corda vermelha continuar pendurada no muro. Essa palavra é muito inquietante, porque um objeto como esse aqui, ele talvez não tenha muito poder para falar de juramento. Afinal, estamos falando de uma corda. Ela servia simplesmente para conduzir aqueles homens até lá embaixo. Por que é que aqueles homens fazem dessa corda? Porque está registrado no Antigo Testamento que uma corda é o símbolo dessa promessa. Irmãos, nada que está na Bíblia está por acaso, absolutamente nada. Nada foi colocado na palavra do Senhor sem nenhum tipo de propósito. E por que a corda se torna o protagonista de um juramento que mudaria a história de Israel e a história de Raabe? E o pregador inquieto foi tentar descobrir isso em todos os livros, exegetas, materiais que se podia ter. E há algo muito interessante a respeito disso aqui. Na realidade, a palavra não é corda. Estamos num ambiente onde a fala era hebraica. A palavra que o Antigo Testamento descreve como corda é uma palavra hebraica chamada tikva. Tikva. Isso aqui, então, irmãos, a partir de agora não se chama mais uma corda, prazer, se chama uma tikva. Interessante que a palavra tikva era usada para corda em alguns momentos, outros não, mas alguns momentos muito interessantes. Por exemplo, se nós lermos antes do que o Novo Testamento, nós olhamos para os patriarcas, para Abraão, Jacó, José. Nós vemos que José foi jogado num poço por seus irmãos, porque ele tinha recebido uma visão de Deus. Muitos já ouviram essa história. E a Bíblia conta que uma caravana passou e jogou uma corda que tirou José do poço. Na verdade, o texto diz que é uma caravana e jogou uma tíquiva que tirou José do poço. A palavra tíquiva para corda, ela aparece em momentos muito específicos no Antigo Testamento, onde, por exemplo, quando Sansão é preso por seus inimigos, ele havia perdido sua força, e eles o amarram uma tíquiva. O que a narrativa do texto vai dizer é que essa tíquiva que antes prendia Sansão, ela agora é usada para amarrar a cabeça de um jumento, e com o uso da tíquiva ele cumpre o propósito que Deus havia estabelecido para a sua vida. A palavra tíquiva, ela aparece em alguns momentos como corda, nos momentos mais especiais, onde realmente pessoas precisavam de uma saída, onde pessoas precisavam de uma ajuda. E deixa eu te dizer algo nessa manhã: toda vez que você precisar de uma ajuda, toda vez que você se sentir no fundo do poço, longe do seu propósito, o Senhor joga uma tíquiva sobre a tua vida. O Senhor, Ele joga algo que vai te levar ao escape. Mas tíquiva não aparece apenas como uma corda, porque o Salmo 71 traz a palavra tíquiva. No versículo 5 ele diz: pois tu és a minha tíquiva. Tu és a minha tíquiva, na verdade, traduzido por esperança. Pois tu és a minha esperança, ó soberano Senhor, e em ti está a minha confiança desde a minha juventude. A palavra tíquiva, ela reaparece no Salmo 62, quando ela diz: descanse somente em Deus, ó minha alma, pois dele vem a minha tíquiva, a minha esperança. Em Lamentações, o povo estava desanimado, e eles diziam no versículo 21: todavia lembro-me também do que pode me dar tíquiva. E por que que essa palavra foi usada para esperança? Entre muitas coisas, porque a corda, desde a época do Antigo Testamento, ela era algo composto por vários fios, e tinha uma resistência muito conhecida, capaz de atravessar homens na muralha, capaz de tirar pessoas do poço. Porque a nossa esperança não é a esperança comum do mundo. A nossa esperança não é uma esperança frágil, não é uma esperança corruptível. A nossa esperança, ela é forte como uma tíquiva. Ela é composta por muitos nós. A nossa esperança não está em cenário. A nossa esperança não está em diagnóstico. A nossa esperança não está em prognóstico. A nossa esperança está na glória do Senhor Jesus, que é inabalável. O mundo está ansiando por uma esperança que não é refeita de 4 em 4 anos, mas que ela é mantida do início ao fim, pois a glória do Senhor está antes de tudo existir, a tíquiva. Mas quando nós falamos de esperança, talvez ela não seja tão compreendida. O conceito de esperança bíblico no nosso mundo pós-moderno, ele acaba se embolando com o que nós entendemos por esperança. Por isso, nós vamos já partir rapidamente, só para a gente poder entender o que é esperança, e nós voltamos para o texto. Combinado? Coisa rápida, para que nós estejamos sintonizados aí no mesmo canal. Nós vamos entender o que Paulo falou a respeito da esperança muito rápido. Eu queria pedir para o pessoal colocar algo aqui atrás chamado ciclo da esperança. Em Romanos capítulo 5, Paulo coloca o ciclo da esperança. O pessoal vai botar no telão. Obrigado. Paulo diz o seguinte: nós nos gloriamos na esperança de Cristo. O primeiro ponto da esperança é entender de onde a esperança vem. A nossa esperança, ela não vem de nada que nós possamos palpar como seres humanos. Ela vem da glória do Senhor Jesus. Nós celebramos a Páscoa, não sei se você sabe, mas o terceiro dia glorioso, Jesus ressuscitou. Mas no segundo dia, Jesus ainda estava com seu corpo numa tumba emprestada. Isso simboliza que a esperança do mundo não está na circunstância. A esperança do mundo não está aonde estamos nesse momento. Porém, Paulo continua: precisamos aprender a nos gloriar também nas nossas tribulações ou no nosso sofrimento. É fato, e eu combato muito isso, a nossa vida, ela não será apenas algo bom, porque a expectativa de muitos crentes é que a vida seja simplesmente um reflexo da eternidade, onde não haverá mais choro. Sim, isso vai acontecer. Sim, o Espírito de Deus nos consola. Mas Cristo diz: no mundo tereis aflições. A igreja mais perseverante do mundo, a igreja lá de Atos 1, Atos 2, Atos 3, ela passou tribulações, mas ela aprendeu que sobre as tribulações ela podia perseverar. E o terceiro ponto do ciclo da esperança é a perseverança. É a capacidade de se manter firme no Senhor apesar das tribulações. Quando nós conseguimos isso, Paulo diz que nós temos um caráter aprovado. E porque nós temos um caráter aprovado, nós voltamos a ter mais esperança, diz Paulo. Pois o caráter aprovado produz a esperança. Então nós entramos na esperança cristã, na esperança fundada em Jesus, num ciclo onde nós precisamos nos conectar em todo o tempo com a permanência, enfrentar tribulações, viver um caráter aprovado. Essa é a esperança bíblica. A esperança bíblica está afirmada naquilo que Jesus nos chama para viver. Falar de permanecer no século 21 talvez seja uma das coisas mais difíceis. Numa geração que é rápida, e não estou falando apenas, irmãos, da geração Z, que são jovens e adolescentes, geração alfa, crianças, mas todos nós, de certa forma, somos influenciados pela tecnologia. E nós não temos mais a paciência de ver um vídeo, por exemplo, com uma circunferência carregando quando isso acontece. Todas as nações da Terra se dobram em raiva. Todo mundo fica irritado. Quando nós estamos cultuando a Deus online, por algum motivo a internet dá uma balada, porque a internet ela fala, a internet ela não é Jesus, a internet é uma ferramenta. Ela pode errar e ela pode falhar. Nós já viramos haters da vida. Nós criticamos, vamos para o Facebook e botamos um textão sobre a internet. A gente fica mais impaciente. E por isso a gente acaba perdendo o ciclo da esperança e o processo que Deus colocou para nós. E o mundo não conhece isso aqui. A grande verdade é que o mundo não sabe acerca da esperança que nós sabemos. O mundo não conhece essa verdade. E voltando para o texto, nós vemos o primeiro momento desse texto, onde Raabe ensina para aqueles homens isso aqui, onde Deus usa aquela mulher, que talvez nós não dessemos expectativa a ela se estivéssemos lá. Deus a usa para ensinar a eles a respeito da tíquiva. E detalhe, a esperança para ser ensinada, ela tem um custo. Quando o Senhor nos chama a pregar o Evangelho, nós temos um custo nisso. Paulo diz que não considerava a vida dele importante a não ser testemunhar do Evangelho de Jesus. O Senhor nos chama, que nos diz que para seguir a Ele, nós precisamos aprender a carregar a nossa cruz. Paulo diz que o que para ele era lucro, ele considera agora como perda. Nós fomos chamados por Deus, a partir da história de Raabe, a entregar esperança ao mundo sem esperança. A não proclamar o caos, como muitas vezes é tão mais fácil. É tão mais fácil a gente entrar na onda de desespero. É tão mais fácil nós entrarmos na onda de desesperança do mundo, na onda das previsões. Mas o Senhor está chamando você nessa manhã para você fazer o contrário, para você chamar o mundo a viver a tíquiva dele, a esperança dele. O Senhor está chamando você para pregar aos seus vizinhos, dizendo que o diagnóstico que eles receberam não é a palavra final sobre a vida. O Senhor está desafiando você a falar sobre as mães, colegas do seu filho na escola, a dizer que o pânico não é a saída, mas que a nossa esperança está no Senhor que fez o céu e a terra. O Senhor está levantando uma igreja que é a tíquiva do mundo, que é uma esperança inquebrável. Você pode dizer para as pessoas da sua família, da sua casa, como sacerdote da casa, que a conta bancária não define o que vocês verão, porque o que vocês verão está na tíquiva do Senhor, preso na esperança inabalável. Raabe não estava preocupada com o rei. O texto não mostra aquela mulher preocupada com o que o rei estava achando. Ela simplesmente joga a corda para que aqueles homens pudessem ser salvos. Mesmo que isso pudesse custar a sua vida. Mas pastor, como alguém prega o evangelho ainda que custe a sua vida? Irmãos, dentre os lindos detalhes desse texto, Raabe fala algo muito lindo no versículo 9. Ela diz o seguinte: eu sei, nós sabemos o que o Deus de vocês fez. Irmãos, aquela mulher havia ouvido falar ouvido falar no que Deus fez? Será que você nessa manhã tem alguma coisa que Deus fez na sua vida? Será que dentre os seus anos de história, Deus fez pelo menos uma coisa na sua vida? Será que você pode levantar a sua voz e louvar ao Senhor, porque as misericórdias do Senhor se renovaram sobre você nessa manhã, porque você está vivo, porque você está em pé, porque Deus está sustentando a tua vida, porque Deus está sustentando a tua casa? Raabe, ela simplesmente tinha escutado falar, talvez você apenas tenha escutado falar de um Deus, foi o suficiente para aquela mulher se encher de coragem e ser porta-voz, profetisa da esperança para aqueles homens. Será que nós não deveríamos ter a mesma coragem de Raabe? Nós que conhecemos a Deus, que fomos resgatados por Ele, não deveríamos ter a mesma coragem? Lá no IUF nós chamamos carinhosamente IUF Zion, porque nós entendemos que esse momento nós teremos que levar a geração Z a Sião, que é o monte da presença de Deus. IUF Zion, olha disso. E nós vamos ter semana que vem um negócio chamado Zion College. Sabe o que a gente vai fazer por uma visão de Deus, num desafio? Nós vamos estar com toda a nossa geração Z, pessoas de 2 a 25 anos. Sexta, de 9 da manhã às 10 da noite. Sábado também, tarde e noite. Aprendendo uma coisa, ouvindo uma coisa: a pregação do Evangelho de Jesus. Como pregar o Evangelho de Jesus? Porque eu entendo que a quem muito é dado, muito será cobrado. Dezenas de jovens têm sido batizados na praia. Isso não é o final das coisas, isso é o ponto de partida para nós. Se você tem recebido bênçãos de Deus, Deus não te chamou para reter, Deus te chama para compartilhar a sua esperança, para compartilhar aquilo que Ele tem feito, para compartilhar recursos, para compartilhar palavras, compartilhar a sua casa, liderar célula, discipular pessoas. O Senhor te chama para compartilhar. E aquela mulher que havia apenas conhecido o que Deus fez, ela simplesmente deu tudo. Agora a pergunta é: o que é tudo de Raabe? Irmãos, ela morava perto do muro. A casa dela estava condenada à demolição. Ela vendia o seu próprio corpo para se manter viva. Você entende isso? Não há meias palavras para isso. Não há meias palavras. Ela entregava o seu corpo ao prazer dos homens para poder se alimentar. O que ela tinha para oferecer? O que nós temos para oferecer? Talvez você olhe para a sua realidade, talvez pouco conhecimento bíblico, ou talvez pouca coisa dentro de casa, ou talvez pouco recurso emocional. Mas, irmão, o Senhor, Ele usa você do jeito que você é. Jesus usou Pedro quando ele era intempestivo e disse para ele: tu és Pedro, a rocha, mas sobre a rocha maior a igreja está firmada, pode ir em frente. A esperança não está firmada em você, mas você é chamado por Deus para ser profeta, profetisa da esperança, para pregar o Evangelho. Quando nós falamos sobre proclamação, nós não estamos aqui simplesmente tentando inspirar você a alguma coisa, não. Nós estamos levando a nossa igreja a fazer um movimento que pode mudar a história do mundo, porque a igreja de Jesus é a esperança do mundo. O que você tem, meu irmão, pode ser entregue a Deus como uma esperança para a vida de alguém? Bom, esse era o primeiro momento do texto, onde Raabe entregou o que tinha. Onde Raabe entregou esperança. Mas no segundo momento, Raabe, que havia entregue uma tíquiva, ela recebe a tíquiva de volta. E sabe, existe uma coisa linda sobre o Evangelho. A cruz, que tem um caráter vertical, tem um caráter horizontal, que nos nivela por baixo como merecedores da graça de Deus por igual. Os espiões, representantes de Israel, dependiam da tíquiva tanto quanto a prostituta de Jericó. É isso que a graça de Deus ela fala. Você precisa tanto da graça de Deus quanto aqueles que não conhecem a Jesus. A diferença é que você já a conhece, mas você não tem um atestado de superioridade. Igreja de Cristo não tem um atestado de superioridade, porque nós precisamos todos os dias nos ajoelhar e pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. O que a esperança de Jesus nos mostra é que a esperança que nós entregamos é a esperança que nós precisamos receber. A tíquiva, que é algo tão resistente, ela figura duas pontas. A tíquiva, que é algo tão forte, ela mostra para você que você também precisa da esperança. Ela mostra para você que Deus pode usar pessoas para dar esperança a você. Por isso que o Novo Testamento fala tanto de uns aos outros. Por isso nós entendemos célula. Porque afinal, irmãos, o que é uma célula, pastor Marcos? É um jogando a tíquiva para o outro. Semana após semana, irmão, tem um jogando uma tíquiva nova na célula. E aí um precisa de oração e o outro ora, mas na semana seguinte o que orou precisa dela também. E aquele que precisava de provisão agora recebe provisão. O que precisava de encorajamento recebe encorajamento. E aquele que entregou encorajamento agora recebe. Aquele que liderava agora é liderado. Aquele que discipula agora é discipulado. Aquele que vivia agora recebe vida. Aquele que curava agora recebe cura. A luz nos revela por esse ambiente. E aí nós vemos exatamente o ciclo de esperança que Raabe viveu. Raabe, ela ouviu falar do poder de Deus e da esperança que ele deu àquele povo. E por ouvir falar, ela se compromete a permanecer nas tribulações. Irmãos, talvez nenhum de nós nunca tenha passado a pressão que Raabe passou. Nós não conseguimos descrever na nossa cabeça pós-moderna o que Raabe enfrentou. Ela morava à beira do muro, era uma prostituta recebendo a ordem de um rei. Provavelmente a maioria de nós teria entregue aqueles homens de volta ao rei. Numa análise sincera, provavelmente eu teria entregue aqueles homens ao rei. Porque Raabe não estava colocando em xeque apenas a sua vida, mas ela colocava em xeque a vida da sua família. Quando nós estamos no ciclo da esperança, nas tribulações, é normal que as tribulações elas perpassem a nossa casa. Está tudo bem com seu filho, de repente o seu filho vem com uma fala e você não imaginou ouvir dentro da sua casa. Está tudo bem com você, você teve uma vida toda programada, mas de repente algo acontece e a sua vida ela é derrubada. As suas programações elas são quebradas. Uma doença que atingia tantas pessoas atinge você. A tribulação que nós passamos, ela reflete na nossa casa. Mas quando nós perseveramos, ela também reflete na nossa casa. Porque Raabe recebeu a pressão que talvez nós não conheçamos. Raabe recebeu a pressão que talvez nós não tivéssemos resistido. Mas aquela mulher resistiu. E porque ela resistiu, ela perseverou. Ela foi sendo moldada pelo seu caráter em Deus. E ela recebe uma esperança. A corda pendurada sobre a muralha condenada representa que Raabe havia conseguido uma esperança que não dependia mais das circunstâncias. Irmão, Jericó estava para cair. E Raabe recebe uma palavra de esperança, dizendo: escuta aqui, Raabe, ainda que as muralhas de Jericó caiam, ainda que o exército invada, nós prometemos e o Senhor promete poupar a sua vida, do seu pai, da sua mãe, dos seus filhos. Essa é a palavra de esperança de Deus, que ainda que as muralhas de Jericó estivessem caindo, havia uma esperança, uma tíquiva. Mas note, quem tinha que pendurar a esperança? Raabe. Nessa manhã, talvez você tenha que pendurar a sua esperança no muro caído. Talvez você precise olhar para a sua casa nessa manhã, talvez para destroços, e fale assim: Senhor, a mim, a ti, que vai estar pendurada no muro aguardando a sua chegada. E talvez você tenha que olhar diante de tantos problemas, de tantas dores, e dizer: Senhor, a minha tíquiva, a minha esperança continua firmada no Senhor que fez os céus e a terra. Nessa manhã, eu vim dizer a você que a sua esperança, ela é válida, e que Deus, Ele cumpre os votos que prometeu. O Senhor está te chamando a fazer um movimento, um gesto, um símbolo de esperança, em colocar sobre Ele a sua expectativa, a sua esperança de futuro. Raabe, ela não coloca como medo. Raabe, ela confia no que Deus falou através daqueles homens. E ela pendura a sua corda no muro. Ela pendura a sua tíquiva lá. E nós chegamos então ao último e terceiro momento deste texto e dessa mensagem. Mas na realidade, para que nós possamos entender o terceiro momento da história de Raabe, nós precisamos pular o texto por causa do tempo, eu vou citar para você aqui. Raabe entregou sua tíquiva, ela entregou a tíquiva a pessoas, ela pendurou a sua tíquiva no muro condenado. E a história prosseguiu, irmãos. Os espiões voltaram para Josué e deram palavras de esperança a Josué. Afinal, eles estavam cheios de esperança. E Josué toma a decisão que tinha que tomar, porque Deus havia mandado. Ele conduz o povo até Jericó. Chegando lá, Josué recebe uma instrução da parte de Deus: vocês vão dar, durante 7 dias, volta na muralha. Vocês vão andar em volta da muralha 7 vezes. A minha mente criativa, ela faz enxergar que Raabe estava vendo o povo do Deus que abriu o Mar Vermelho dando volta dia após dia na sua muralha. E eu imagino, e eu tento imaginar o quanto aterrorizante podia ser a cena. No primeiro dia, ela viu um grande povo. O povo de Deus, do Deus que abriu o Mar Vermelho, dando a primeira volta. Eu imagino ela pensando: agora deu ruim, caiu. Ela morava na muralha. No segundo dia, talvez ainda mais atemorizada, entendendo que não, agora o dia chegou, ela viu o povo dando volta na muralha. Eu imagino, irmãos, que no terceiro dia ela seguia vendo o povo dando volta na muralha. No quarto dia, no quinto dia, o pânico devia ser avassalador. Eu não posso achar que Raabe não teve medo, porque é um ser humano. A Bíblia, ela não esconde defeitos de ninguém, ela deixa claro que Raabe era uma prostituta. Ela deixa claro, e Davi mentiu, que Davi adulterou, ela deixa claro os erros de Salomão, os erros de Abraão, os erros de José, os erros de Pedro, os erros de João, os erros de Judas. Eu imagino que Raabe certamente tinha medo. E no sétimo dia, irmãos, a muralha cai finalmente. Mas para talvez aterrorizar mais o coração de Raabe, a muralha não caiu com arma, a muralha não caiu com choco, com força, a muralha caiu com um grito de louvor ao nome de Yahvé. Calma aí, irmão, aleluia não. Coloca o coração de Raabe. Glória a Deus, Deus derrubou a muralha, mas Raabe estava do outro lado da muralha. Eu imagino Raabe pensando: que é isso? Como aquele povo derrubou uma muralha no grito? É fisicamente improvável. Como que as pedras de Jericó, a conhecida muralha, caiu no grito? Não tem como não achar que Raabe estava tomada, talvez por um desespero, por uma ansiedade. Bom, glória a Deus, que Deus derrubou a muralha. Mas eu preciso dizer para você que as obras do Senhor não acabam quando as muralhas caem. Porque Deus é o Deus dos gritos de louvor, é o Deus que abre o mar, mas é o Deus que cumpre o voto com aquela prostituta. Paulo e Silas estavam na prisão, e a Bíblia não diz, quando eles louvavam ao Senhor, que as cadeias caíram, diz que as algemas caíram, porque o nosso Deus é o Deus que derruba as grandes prisões, mas Ele também derruba as pequenas algemas. É o Deus que coloca a coluna de fogo, mas é o Deus que cumpre o voto que fez com você. É o Deus que ressuscitou no terceiro dia, e é o Deus que te dá uma tikva nova todas as manhãs. É o Deus que tirou Lázaro da tumba, e é o Deus que diz para você: segue em frente, porque eu ainda não terminei. E sabe o que diz Josué 6:25? Mas Josué poupou a prostituta Raabe, a sua família e todos os seus pertences, pois ela escondeu os homens que Josué tinha enviado. E Raabe vive entre os israelitas até hoje, diz o texto. Meu irmão, sabe o que é impactante? Você lembra a parte do voto? Raabe não poderia tirar a corda do muro, mas o muro havia caído. Mas Raabe não podia tirar a corda. Existem coisas que, se o Senhor não estiver com você, você não consegue. De alguma forma, a tíquiva de Raabe estava pendurada no muro quebrado. De alguma forma, no meio dos escombros, a tíquiva de Raabe ainda estava pendurada. No meio das dores, a tíquiva de Raabe ainda estava pendurada. Meu irmão, no meio dos escombros, fica de pé aí e coloca a tua tíquiva no meio do muro. Cumpre o voto que você fez com o Senhor, porque o Senhor não é filho do homem para mentir. E sabe mais? Raabe foi citada na galeria da fé de Hebreus. Uma das duas mulheres citadas como quem por fé escondeu os espiões. Raabe é exemplo de fé para nós, porque a sua esperança estava no Deus que abriu o mar vermelho. Mas tem mais, irmãos, a história de Raabe não acabou aí. Raabe se casou. Irmãos, a menina e vendia o seu corpo, ela arrumou um marido. Porque Deus restaura todas as áreas da tua vida. Alguém que amava, alguém que a gente não conhece, mas chamado Salmão. Tiveram um filho, imagina um menino bonitinho chamado Boaz. Boaz teve Obed. Obed foi pai de Jessé. Jessé, pai de Davi. A prostituta que jogou a corda no muro, ela está na genealogia do Senhor Jesus, aquele ao qual toda a língua confessará, todo o joelho se dobrará. A tíquiva mudou a história de Israel. A tíquiva mudou a história de Raabe. E a tíquiva do Senhor está mudando a sua história. Irmãos, nós estamos vivendo, como resumo da história, que uma mulher improvável forneceu uma força improvável, recebeu ajuda improvável, e improvavelmente ela entrou na genealogia do Rei dos Reis. Mas a tíquiva de Raabe vive até hoje entre nós. A tíquiva de Raabe está viva, pois a tíquiva de Raabe não morreu com Raabe. A tíquiva de Raabe não morreu na tumba emprestada. Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em nós é a tíquiva inabalável. Ô, irmão, você talvez tenha chegado aqui sem tíquiva nenhuma. Eu trouxe uma para você nessa manhã. Você talvez tenha entrado aqui sem nenhum tipo de esperança. Em nome do Senhor Jesus, eu vim trazer para você a sua esperança. A sua esperança está no Senhor, que está te chamando para jogar a sua tíquiva sobre os escombros. Não, irmão, não joga só a tíquiva no muro em pé, joga nos escombros, pode jogar. Mas sabe, tem um último detalhe nesse texto, nós já vamos acabar. Eu posso achar que é uma coincidência. Eu posso estar usando uma alegoria, não sei. Mas tem um detalhe sobre a tíquiva de Raabe. A Bíblia diz que a tíquiva de Raabe era escarlate, era vermelha como sangue. O sangue de Jesus traz tíquiva para a humanidade. Ao longo de todo o Antigo Testamento, nós vemos profecias a respeito do sangue de Jesus. Irmãos, eu não tenho convicção do que isso pode representar, mas uma coisa eu sei. Raabe, pelo menos, me dá um reflexo de que a nossa esperança está em algo bem maior como o sangue de Jesus. A tíquiva dela era vermelha e escarlate, igual a sua, igual a minha. Feche seus olhos, baixa sua cabeça para falarmos com o Senhor nessa manhã. Talvez eu esteja falando nessa manhã com gente que parou de sonhar tem algum tempo. Com gente que parou de ter expectativas há algum tempo. Com gente que parou de confiar tem algum tempo. Com gente que parou de entregar ao Senhor tem algum tempo. Bom, nessa manhã a tíquiva do Senhor está passando aí por todos os bancos dessa igreja. A tíquiva do Senhor está passando por cada lugar, por cada família, por cada história. A tíquiva do Senhor está passando por cada diagnóstico. A tíquiva do Senhor está passando por cada conta bancária. A tíquiva do Senhor está passando por cada líder. A tíquiva do Senhor está passando sobre cada filho, sobre cada mãe, sobre cada pai, sobre cada avó. A tíquiva do Senhor está transbordando por essa igreja. Porque o nosso Deus é fiel e nunca te deixa só. Nunca. Nós vamos ficar de pé para adorar ao Senhor. Eu queria desafiar você a vir aqui. Se você se sente sem esperança, sem força para continuar confiando nos escombros, eu quero te convidar a vir pegar a sua tíquiva, a vir entregar a sua esperança ao Senhor e no altar de Jesus. Simbolicamente, simbolicamente, vem aqui à frente. Se você precisa de esperança nessa manhã, é apenas isso. Eu quero te convidar a sair do teu lugar enquanto nós cantamos. O nosso Deus é fiel. Sai do teu lugar, meu irmão. Minha irmã, sai do seu lugar. Mãe de família, sai do seu lugar. O Senhor não terminou com a sua casa. Vem. Pode vir. Não deixe que nenhum constrangimento pare você aí. Venha pedir ao Senhor esperança, uma nova fé.
É o que de melhor eu posso descer. Quando penso no caminho.
Se você está conectado com a gente, pessoas vão orar por você. Tem um link aí, clica aí no chat. Coloca a mão no seu coração. Você está conectado online. Faça o mesmo gesto. Eu preciso de esperança. A minha alegria.
Mas a minha alegria chegou. O nosso Deus é fiel e não nos deixará só.
eu sinto da parte do Espírito de Deus. Que tem gente tão machucada, tão quebrada pelas muralhas que caiu, não consegue vir à frente por algum motivo. Mas eu creio que o Senhor está curando você para que você consiga chegar aqui. Eu creio que Deus está derramando não apenas a tíquiva, mas a cura que vem da esperança. Nessa manhã, se Deus está falando com você, eu preciso te desafiar a dar um passo de fé, a se colocar em pé e andar mais uma vez, em caminhar mais uma vez, em resistir mais uma vez. Nós temos intercessores, pastores que vão orar por você. Sai do seu lugar enquanto nós vamos cantar o refrão dessa música. No último apelo, sai do seu lugar. Venha receber a tíquiva do Senhor. Adoremos ao Senhor. Nessa manhã, nós queremos profeticamente jogar a nossa tíquiva sobre os escombros. Nós jogamos a nossa esperança, nós entregamos ela ao Senhor. Deus, nós confiamos no Senhor. Uns confiam em carros e cavalos, diz a tua palavra. Uns confiam em diagnósticos, uns confiam em previsão. Mas nós faremos menção ao nome do Senhor, o nosso Deus. Ó Deus, nessa manhã, derrama força sobre nós. Ó Deus, derrama do teu Espírito. Coloca joelhos de pé nessa hora. Levanta mães, levanta pais que estão feridos, cansados. Ó Deus, em nome de Jesus, que nós estejamos com os olhos firmados apenas na tíquiva, na esperança do Senhor nessa manhã. Que esta manhã não tenha sido apenas um momento específico, mas um marco da esperança do Senhor sobre nós. Um marco de que filhos voltarão, de que famílias serão restauradas, de que doenças serão curadas, que divórcios serão desfeitos, que dependentes serão libertos, que oprimidos serão libertos, e que uma igreja que é a esperança do mundo se levantará sobre todas as nações. Nós louvamos ao teu nome, o Deus da tíquiva, o Deus de Raabe, o nosso Deus, em nome de Jesus. Amém. Nosso...